pescadores por causa da contaminação da praia. Os barraqueiros estão reclamando que também porque não tem movimento. E quem frequentava a praia não está frequentando mais. Então, um lazer também. Então, olha o impacto que, né, que essa situação lá de São Tomé trouxe da contaminação do mar e da região. Então, precisa ser apurado isso com rigor, né? Com rigor. Bom dia, Almir. Paz e bem, né, a todos os ouvintes, né? Tem muito lixo aqui nas ruas, viu? De Nova Constituinte em Peripiri. O que está acontecendo, né? Ele pergunta aqui também ao prefeito, né? Tem aqui a Giselma, né? Bom dia, Almir. Você está com o Luiz Carlos Suica, né? Ok. É, Suica foi entrevistado nosso aqui da manhã. Olha, tem que mudar alguns funcionários da Limpurb, principalmente esses fiscais, viu? Fui falar aí para um que a minha rua não varriu, né? E estava aí cheia de mato. E ele não gostou. Não gostou por quê? Ah, ele veio gostar, agradecer, dizer, poxa, obrigado. Qual foi o horário e tal? Né? Poxa, peraí, tem certas coisas que as pessoas precisam entender o seguinte. Quando alguém traz, né, uma reclamação, né, a gente pega essa reclamação e melhora as coisas. Você está reclamando porque não está funcionando. As pessoas não estão reclamando porque que o serviço piora, não. Está reclamando para melhorar. A Giselma aqui, ó. Obrigado, Giselma. O Leandro Jesus aqui também, né? Precisamos. É, valeu, Leandro. Fabiana. Ok, Fabiana. Mandar um abraço aí para essa turma toda que está acompanhando a entrevista do Suica, né? Tem aqui. Olha, estamos sempre com você, viu? Valeu, meu irmão. Um abraço para todos vocês. São 7 horas e 57 minutos. Estamos chegando ao final da nossa Corta para a Vida. Já, já, na sequência, a gente vai ter aqui a nossa Carla Araújo, Matheus Pastore, né? Com o Expresso do Dia, seguindo, né, essa linha de informação e prestação de serviço aqui da Rede Excelsior. Venha, senhor Armando.
Ok, Almir. Para finalizar, emprego à vista. Atenção, mulheres, hein? O Metrô Bahia está com inscrições abertas para 40 vagas de agente de atendimento e segurança. Do total de vagas, 20 são exclusivas para mulheres. Comprar de candidatura até o próximo dia 25, hein? De acordo com a concessionária, os profissionais contratados irão atuar diretamente nas estações, né? E também informando que, para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo. Candidatos também deverão apresentar bom condicionamento físico, já que a sessão inclui um teste de aptidão física, utilizado para avaliar a capacidade necessária para exercício da função. Então, aí são aí, 40 vagas, né? 40 vagas para agente de atendimento de segurança do metrô. E 20 vagas são exclusivas para mulheres. E o prazo de candidatar é o próximo dia 25 de maio, seu Almir Santana.
Valeu, seu Armando. 7 horas e 59 minutos. Vamos nos despedindo. Né? Amanhã a gente volta com mais informação, prestação de serviço. E claro que a sua companhia, viu? Quero você com a gente aqui amanhã. Uma boa terça-feira para todos, né? Seu Marquinhos Santiago, até amanhã. Seu Armando Mariani também.
Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Acorda pra vida. 106.1. De bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra
você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia. São 8h05 na Cardeal FM 106.1. Hoje é terça-feira, dia 19 de maio de 2026. Eu sou Carla Araújo, o Expresso do Dia está no ar com as principais notícias da manhã. Informação direta, com credibilidade, serviço. O que realmente importa para você começar o dia muito bem informado. Bom dia a todos e bom dia, meu parceiro de bancada. Bom dia, Matheus Pastore.
Olá, bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia a Carla Araújo e também bom dia ao nosso amigo de sempre. Bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, Matheus Pastore. Bom dia, Carla Araújo. Limpo e claro.
Alto, claro, limpo e claro. Eu sou Matheus Pastore e ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando que você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de comunicação. Você pode baixar aí no seu celular, é gratuito para sistemas Android e iOS.
Com nossa transmissão simultânea pelo YouTube Cardeal FM.
Ou nas nossas redes sociais, arroba Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e arroba Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Inclusive ontem nós tiramos uma foto belíssima que está lá no Instagram de Carla Araújo, com Marquinhos Santiago e a nossa colega Patrícia Tosta, que nos sucede aqui na programação diária da Cardeal FM. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques dessa terça-feira.
Expresso do Dia.
Corpos das vítimas de desabamento de prédio em Salvador são sepultados.
Influenciadora Lori, blogueirinha e companheiros são encontrados mortos dentro de casa em Canabrava.
Feira de Santana abre mais de 850 vagas de emprego e estágio a partir dessa terça-feira.
Operação Mira, esquema de armas para facção criminosa na Bahia e atinge vereador de Paulo Afonso.
Salvador recebe projeto de educação antimachista com foco no combate ao feminicídio.
Saque Empreendedor oferece atendimento gratuito para MEIs no Shopping da Bahia.
Neymar está de volta. Ancelotti convoca o camisa 10 da seleção para a Copa do Mundo de 2026.
Parte da imprensa internacional trata o retorno de Neymar à seleção como uma bomba mundial.
E ataque a tiros em mesquita da Califórnia, nos Estados Unidos, deixa 5 mortos e mobiliza o FBI. Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
Os corpos dos 3 homens que morreram após um prédio desabar no bairro de Luiz Anselmo, aqui em Salvador, foram sepultados ontem. os sepultamentos de Maurício Santos Lima, de 51 anos, Raimundo Brito dos Santos, de 59, aconteceram no cemitério municipal de Brotas, na capital. Já Roberto Carlos Evangelista, de 58 anos, foi enterrado no cemitério municipal de Conceição do Coité, no interior do estado. Ele deixa esposa e 5 filhos. 12 famílias ficaram temporariamente desabrigadas no bairro de Luiz Anselmo, aqui em Salvador, após o desabamento que matou 3 homens no local. Segundo a pasta municipal responsável, né, pela obra, o prédio, que tinha cerca de 5 pavimentos, atingiu imóveis vizinhos e colocou outros em risco na Rua Baixa das Pedrinhas. Na verdade, só me corrigindo aqui, a pasta municipal não é responsável, ela é responsável pela supervisão, né, da obra.
Isso, está acompanhando agora essa área que está isolada lá por uma questão mesmo preventiva, para que não aconteça uma tragédia pior, né? Porque já 3 vidas aí foram perdidas nessa obra de reforma sem nenhuma orientação, que acabou nessa tragédia.
E lembrando aqui, né, que nós falamos ontem que a Defesa Civil já havia condenado, já havia dito que havia indícios que havia um risco de desabamento, informou isso ao proprietário. O proprietário colocou esses 3 homens justamente para fazer reformas, para tentar minimizar esse risco, e eles acabaram sofrendo com essa situação.
Porque não era uma reforma, era uma questão estrutural, era muito maior do que isso.
Que não cabe a pedreiro, né? Cabe a técnico, né? Tem que ser orientado, né? Até envolve, né, pedreiro, mestre de obras, mas orientados ali, né, por profissionais, arquitetos, engenheiros.
Realmente lamentável nessa situação. Um casal foi encontrado morto dentro de casa no bairro de Canabrava, aqui em Salvador. As vítimas são Lorena Santos, de 24 anos, conhecida na região como Lore Blogueirinha, e Adilson Mendes Viana, de 67 anos. Moradores entraram na casa e encontraram primeiro o corpo de Adilson na sala e depois foi localizado o corpo de Lorena em um dos quartos. A principal linha investigativa pela polícia, né, é de feminicídio seguido de suicídio, mas o caso segue em investigação. Lorena deixa uma filha de 4 anos. Outra situação também, a gente todos os dias fala de situações semelhantes aqui, as mulheres atingidas, né, pela violência doméstica.
Uma boa notícia, uma feira de empregabilidade vai oferecer mais de 850 vagas de trabalho e estágio em Feira de Santana. A ação acontece hoje na unidade do Grau Técnico, na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade. As oportunidades são voltadas para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional. Segundo a organização, vão ser disponibilizadas vagas para áreas como administração, vendas, logística, atendimento, serviços gerais, operador de caixa, telemarketing e setor industrial, além de oportunidades de estágio para estudantes de ensino médio, técnico e superior. Empresas da região também vão realizar triagem de currículos e encaminhamento direto para processos seletivos. Os candidatos devem levar currículo atualizado, documento com foto, CPF e comprovante de residência. A orientação é chegar cedo, porque o atendimento será feito por ordem de chegada. A feira começa às 8 da manhã e segue até às 5 da tarde. Além das vagas de emprego, o evento também vai oferecer orientação profissional, cadastro de currículos e atendimento para quem busca o primeiro emprego. A participação é gratuita e por isso mesmo eu vou ler aqui de novo. A ação acontece aí na unidade do Grau Técnico, na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Feira de Santana, então oferecendo aí mais de 850 vagas, entre vagas de emprego e oportunidades de estágio. Para você que está procurando, aproveite a oportunidade.
A Operação Senhor das Armas foi deflagrada ontem, na segunda-feira, na Bahia, para investigar um esquema de fornecimento ilegal de armas e munições para uma facção criminosa com atuação no norte do estado. A ação teve como alvo um vereador de Paulo Afonso, identificado como David Henrique do Avante.
além de outros 3 investigados ligados ao grupo criminoso. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 4 endereços em Salvador por equipes do Ministério Público da Bahia, por meio do GAECO Norte, em conjunto com a Polícia Civil. Durante a operação, os agentes apreenderam 3 armas de fogo, uma carabina de pressão, 137 munições e 11 celulares, além de um veículo. Segundo as investigações, os suspeitos seriam responsáveis pelo repasse de armamentos para integrantes de uma facção criminosa da região de Paulo Afonso e também para policiais militares. Um dos alvos já havia sido preso anteriormente, de acordo com o Ministério Público. Outros investigados possuem uma extensa ficha criminal.
Um projeto educacional criado na Bahia quer ampliar o debate sobre educação antimachista como forma de combater a violência contra a mulher e o feminicídio. A iniciativa é a nova edição do Opará Saberes, idealizado pela pesquisadora Carla Acotirene. Doutora em Estudos Interdisciplinares de Gênero, Mulheres e Feminicídio pela Universidade Federal da Bahia. O projeto vai reunir pesquisadores, estudantes e profissionais da área de direito, além de educação e ciências humanas, em atividades previstas para acontecer entre os dias 21 e 27 de maio aqui em Salvador. A proposta inclui debates sobre masculinidade, violência de gênero, discursos de ódio nas redes sociais e prevenção ao feminicídio, com foco também em adolescentes e jovens. Segundo os organizadores, a iniciativa pretende atuar dentro das escolas e também na formação de profissionais do sistema de justiça que trabalham em casos relacionados à Lei Maria da Penha. Além das discussões presenciais, o projeto prevê também a criação de material didático e conteúdo audiovisual para escolas públicas. A formação será realizada em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia e o Instituto de Juristas Negras. Muito importante, né, Carla, que essas iniciativas sejam feitas até para coibir, né, que essa nova geração continue a praticar esses crimes, né, de feminicídio, de preconceito, né, de todo tipo de crime de ódio, né, que a gente, infelizmente, tem noticiado diariamente.
Eu acho que a gente só muda a situação realmente com trabalhos como esse, né, de educação, né, de letramento. O termo é esse, é letramento mesmo de uma nova geração para que esse machismo estrutural seja quebrado, seja extinto na nossa sociedade e para que os homens, né, os jovens, adolescentes e homens, os futuros maridos, esposos, companheiros, respeitem as mulheres, respeitem os fins dos relacionamentos, que me parece ser, assim, eu acho que o maior motivo. O homem se sente dono daquela mulher, como se a mulher fosse propriedade dele e não pudesse seguir a vida, ter um novo companheiro e seguir.
Eu acho importante a gente sempre esclarecer esse termo que ficou bem marcado, né? Machismo estrutural, racismo estrutural. Por que que é estrutural? Porque ele perpassa por todas as camadas ali da educação, né? Da vivência da pessoa, né? Desde o início, na terna infância, e ali vai na escolinha, depois no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade, até chegar à vida adulta. Então é por isso que é estrutural, porque está em todas as camadas que essa pessoa acaba passando ao longo da vida.
Isso, na fala, no comportamento, nas reações, né, nos comentários, no que fala em rede social, tudo isso vai revelando.
Importante, né? A gente frisar também que dentro de casa.
Dentro,
né,
de casa,
que é uma coisa
família,
que o poder público não tem como alterar, né? Nem as escolas, né? Muita gente delega às escolas esse tipo de educação que não dá para... Na escola você aprende uma coisa e dentro de casa, né, com suas maiores referências, que é seu pai e sua mãe, você vê uma outra.
Isso, então pai, mãe, responsáveis, avós, né, padrinhos, madrinhas, têm assim, um papel muito importante nesse sentido, né, para que meninos e meninas sejam criados no sentido de respeitar as diferenças e evitar qualquer fala ou qualquer comportamento de misoginia, de discriminação e preconceito.
Eu quero, então, só dar parabéns, então, aqui à pesquisadora Carla Acocherene. Agora eu acertei seu sobrenome, que é um sobrenome diferente. Carla Acocherene, que está promovendo aí esse projeto de debate.
Isso, é uma pesquisadora muito importante no combate ao feminicídio, também nas pautas, né, de mulheres negras e feminicídio.
Microempreendedores individuais vão poder receber atendimento gratuito no Saque Empreendedor ao longo desta semana em Salvador. O serviço funciona no Saque do Shopping da Bahia, na região do Iguatemi, e é voltado para quem precisa regularizar ou organizar pequenos negócios sem custo. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 9h às 18h, por ordem de chegada. Entre os serviços disponíveis estão abertura e baixa de MEI, alteração cadastral, emissão do DAS, regularização de débitos, declaração anual de faturamento, emissão de nota fiscal, orientação sobre microcrédito e apoio para a formalização de empresas. Também há suporte para quem quer tirar dúvidas sobre acesso ao financiamento, junta comercial, Sebrae, linhas de crédito da Desem Bahia e do Crédito Bahia. Para ser atendido, o microempreendedor precisa apresentar documento oficial com foto, CPF, número do CNPJ, quando já possuir o cadastro ativo, né? Em alguns serviços específicos, pode ser solicitado comprovante de residência e senha do portal gov.br. O atendimento é realizado com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Sebrae. Então, se você é MEI, tem alguma questão, então você pode ir até o Shopping da Bahia no Saque Empreendedor por ordem de chegada e aí você tirar suas dúvidas e resolver o problema da sua empresa.
Que é a situação de muita gente, né? Porque a pessoa acaba se cadastrando como MEI por uma necessidade e esquece que existem, né, todas essas obrigações fiscais. A reintegração de posse de uma área localizada às margens da BR-116 em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, foi concedida ao verdadeiro dono pela Justiça. A disputa judicial pela posse do território, que tem mais de 171 mil metros quadrados, acontecia há 24 anos. Atualmente, cerca de 126 famílias vivem na localidade. A devolução da terra ao proprietário se deu após o reconhecimento da posse sobre a terra, conhecida como Fazenda Buriti, uma fazenda, uma terra muito conhecida até aqui na Bahia. Ao longo de duas décadas, o local foi invadido por uma série de pessoas que construíram casas e até negócios na localidade. O processo de reintegração do território começou ontem nos locais onde não havia habitações. Policiais militares acompanharam o início do cumprimento da medida judicial. A advogada afirmou ainda que a expectativa do proprietário é negociar a terra com as pessoas que estão morando no local. A ideia é regularizar os terrenos ocupados com a venda dos lotes. Que bom que essas pessoas não vão perder suas casas, seus negócios, né? Porque seria também uma opção, né, do dono do território, né, retirar essas pessoas. Que bom que ele vai fazer essa negociação aí com quem já tem sua vida estabelecida. Imagine, 24 anos é muito tempo.
E imagine que algumas pessoas, alguns podem ter invadido realmente, mas alguns podem ter sido enganados, né? Terem comprado a terra na mão de uma pessoa que,
isso
na
já
verdade,
pode ter passado por várias mãos, né? A pessoa que está lá anos. Pode ser surpreendida até com isso.
A hora certa agora, Marquinhos Santiago. Bom, 8h24, e para saber mais notícias do interior do estado, vamos falar com meu amigo Ari Moura, com informações diretas de Jiquié, a terra do sol, e a minha terra natal também. Bom dia, Ari Moura, seja bem-vindo.
Bom dia, Matheus Pastore. Bom dia, Carla Araújo. Carla Araújo, Matheus Pastore, vocês que estão aí no comando do Expresso do Dia pela Cardeal FM 106.1, trazendo as informações. Voltamos aqui direto de Jiquê, aqui da redação da Agência M de Notícias Limitada, nessa manhã. Nessa manhã, Jiquê amanhece com céu de brigadeiro, sol bonito aqui, um tempo bom, outono, né? Estamos nos aproximando, daqui a pouco chega o inverno, mas a temperatura super agradável. Aqui agora os termômetros estão marcando 25 graus, então a temperatura muito boa aqui na cidade de Jiquié. Boa não está a situação da violência. Chegamos aos 22 homicídios na cidade de Jiquié de 1º de janeiro até a tarde de ontem. Informações de pessoas de populares aí através da rede social, uma execução que aconteceu ontem por volta das 16 horas e 30 minutos no bairro do Mandacaru. Um homem de prenome Bira, fazia mototáxi, foi surpreendido por homens armados que atiraram nele, não dando a mínima chance de defesa. Nas primeiras informações, algumas pessoas teriam visto, mas nesse momento, né, Carla e Matheus, ninguém quer ser testemunha, todo mundo cai fora. Quando a polícia chegou, já confirmou o óbito, foi chamado o pessoal do Departamento de Polícia Técnica, do DPT, fizeram o levantamento cadavérico e o corpo foi levado lá para o Instituto Médico Legal, onde se encontra o IML no Complexo Policial de Jiquié, deve ser liberado agora pela manhã. Então, mais um homicídio aqui na cidade de Jiquié. E ontem à noite, um acidente, colisão, envolvendo uma picape Saveiro e uma carreta baú Scania. O acidente aconteceu na BR-116, por volta das 19 horas, ali próximo do entroncamento de Jaguaquara, o KM-630,5. É um trecho compreendido entre o distrito de Jaguaquara, nas proximidades do posto de combustível Grande Vale. Carreta enorme, esse Saveiro colidiu. O acidente aconteceu nesse local. E foi identificado o motorista da picape, o Carlinhos, conhecido lá no entroncamento de Jaguaquara, vítima fatal. Ele era feirante e residia lá no povoado do Tatu, localidade pouco próxima ali do entroncamento de Jaguaquara. Lamentável, mais uma morte aqui na BR-116. Olha, Carla e Matheus, enquanto essa rodovia não for duplicada, a gente vai estar aqui registrando sempre acidentes, e acidentes graves. Quando não tem óbito, tem pessoas que saem gravemente feridas, são trazidos aqui para o Hospital Geral Prado Valadares. E aqui de Jiquié, Carla, infelizmente ninguém foi convocado aí para a seleção, viu? As meninas, viu, Matheus, estão no Pará. Vão jogar amanhã contra o Paysandu. Fizeram uma partida maravilhosa aqui no último sábado e venceram de virada o time do Rio de Janeiro, Pérolas Negras. E agora elas estão lá no Pará. Viajaram ontem o dia todo, viu? Amanhã eu trago mais notícias aqui no Expresso do Dia.
Agora, 8h28 na Bahia, hora certa, 8h28 na Cardeal FM 106.1. Muito obrigado à que fala diretamente de Jiquié, a terra do sol, a terra natal de Carla Araújo. É Ari Moura, o doce mel de Jiquié, não entrou na lista de Carla Ancelotti, mas até porque é uma equipe feminina. Né, mas eu gosto muito do nome Doce Mel de Jiquié. Eu acho o nome assim sensacional. E inclusive, falando nisso, nós vamos falar isso mais no próximo bloco, no Giro pelo Brasil, Carla Araújo. O que foi isso dessa comemoração da convocação de Neymar? Ontem eu estava em um shopping aqui em Salvador. Eu estava num local relativamente silencioso, afastado de grandes multidões. E do nada eu ouvi uma comemoração como se fosse partida do Brasil, Bahia, Vitória, Bavio, alguma coisa assim. Aí quando eu fui ver, eu fui lá procurar no site de notícias, era a convocação de Neymar, Carla Araújo.
Isso, vamos deixar aqui Raimundo Rui falar sobre isso e vamos ler aí os nomes de todos os jogadores, inclusive Neymar, né, que dividiu opiniões, metade gostou muito, metade vaiava, mas realmente foi uma mobilização, viu?
Porque geralmente quem vibra são os convocados, né? Que vão ganhar lá seus centenas de milhares, as famílias, né? Os amigos. Mas não, a população. Nós encontramos um Uber ontem dizendo que tinha umas amigas que iam se encontrar para comemorar que Neymar foi convocado pela seleção. Aí eu vou perguntar, elas têm alguma relação com o Neymar? Elas vão ganhar uma cota aí dessa indicação, desse alistamento dele? Eu realmente, Marquinhos Santiago, você que gosta de esporte, você pode também nos elucidar essa reação da população, porque Neymar foi convocado, né, para a seleção brasileira de futebol. A gente aqui enrolou um pouquinho, porque são 8h30, e você sabe, 8h30 a gente faz uma breve pausa para ouvirmos aí os comunicados, os avisos importantes que tem no nosso intervalo, mas nós voltamos já já, o Expresso do Dia volta já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectado.
ligada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
A hora certa são 8 horas e 34 minutos. 8 horas e 34 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago. O Expresso do Dia está de volta. Lembrando que você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344. Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. É gratuito, você pode baixar aí no seu celular, Android ou iOS. Se preferir, também tem a nossa transmissão simultânea pelo YouTube, @cardealfm. Ou nas nossas redes sociais, @CarlaAraújoOficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @MatheusPastore, Matheus com H e Pastore com I. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques desta manhã.
Expresso do Dia.
Corpos das vítimas do desabamento de prédio em Salvador são sepultados. Influenciadora Lori Blogueirinha e companheiro são encontrados mortos dentro de casa no bairro de Canabrava, aqui na capital. Feira de Santana abre mais de 850 vagas de emprego e estágio nesta terça-feira. Operação mira esquema de armas para facção criminosa na Bahia e atinge vereador de Paulo Afonso. Salvador recebe projeto de educação antimachista com foco no combate ao feminicídio. Saque Empreendedor oferece atendimento gratuito para MEIs no Shopping da Bahia. Neymar está de volta. Ancelotti convoca o camisa 10 para a Copa do Mundo de 2026. Imprensa internacional trata retorno de Neymar à seleção como uma bomba mundial. E ataque a tiros em mesquita da Califórnia deixa 5 mortos nos Estados Unidos e mobiliza o FBI. São 8 horas e 36 minutos, é hora, Marquinhos Santiago, da gente falar da estrela do dia, da gente falar do esporte.
Esportes.
Hoje, na participação de Raimundo Rui, claro, o assunto não poderia ser outro, né? O assunto que movimenta, mobiliza a população brasileira.
É isso, Raimundo Rui. Nos elucide, Raimundo Rui, bom dia.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. Olha, ontem foi a convocação da seleção brasileira, hein? Não teve muita surpresa, a surpresa foi só no gol, porque muito se esperava que o goleiro Bento fosse confirmado como terceiro goleiro do Brasil. Mas após ser eliminado o time do Bento lá na Arábia Saudita, depois de um frango que ele tomou, o time perdeu o título, não dava para levar o Bento como goleiro, né? Aí entrou o jogador Everton. O Everton, aquele que foi do Palmeiras, experiente goleiro de quase 40 anos, mas um super goleiro. Ele, inclusive, esteve aqui na Fonte Nova no último sábado jogando contra o Bahia pelo time do Grêmio. Esse goleiro chegou até a ser questionado para vir pelo Bahia no início do ano, mas o Grêmio botou um dinheiro um pouco maior e terminou ficando com esse excelente goleiro e terminou indo para a Copa de novo, né? Ele não foi convocado várias vezes, depois que veio da última Copa do Mundo, mas desta vez, na última, ele foi como o terceiro goleiro do Brasil. Bom, aí vem mais uma surpresa, para muitos, para outros não. O jogador Neymar jogou muito mal a última partida em que o Santos tomou de 3-0 da equipe do Coritiba, isso em plena Vila Belmiro. Ele não fez absolutamente nada, mas ele foi confirmado como um dos jogadores que vão ficar ali no ataque do time brasileiro. Evidentemente que o Ancelotti está levando o Neymar, mas eu diria para um jogador que, caso o Brasil precise, ele esteja à disposição, até pela sua experiência e pela sua alta qualidade. embora que em termos físicos e técnicos no momento, ele não passa por um grande momento. Mas, quem sabe, dali uns 20 minutos para ele, é isso aí, claro que ele vai resolver, porque ele tem futebol para isto. Essa é a verdade. Então, o jogador Neymar e o Everton, goleiro do Grêmio, diria assim que foi uma surpresa. O Neymar é uma surpresa para o mundo, porque há muito tempo que ele não vem jogando bola, há mais de um ano, várias contusões tiraram o Neymar daquela prateleira de cima do futebol mundial. Bom, o menino Hendrick foi confirmado, e quando falou-se o nome do Hendrick, né, o próprio treinador da seleção brasileira, o local onde foi anunciada a convocação, os convidados especiais vibraram como se fosse um gol do Brasil na Copa do Mundo. O menino tem muita moral, hein? Outro também que a torcida vibrou muito foi o Rian, jogador praticamente da mesma idade do Hendrick, um ano mais velho. Ele foi do Vasco, hoje joga no futebol inglês, e o Hendrick no futebol francês. A plateia foi ao delírio. Então esses jovens são de fato aqueles que o torcedor brasileiro estão apostando muito. O nome do Neymar também, quando foi falado, foi delírio lá para os convidados da CBF. A festa durou quase uma hora, mais de uma hora, e foi uma festa produzida, bastante produzida, achei um pouco cansativa, né? Mas foi uma festa organizada. Pela primeira vez, uma convocação para a seleção brasileira teve esse, eu diria, essa onda de espetáculo. Agora é torcer, né, torcedor? Para ver o que é que vai acontecer a partir do dia 11 de junho, quando começa a Copa do Mundo, tá? Bom, o Vitória vai jogar amanhã e vamos entrar em detalhes amanhã, a partir de amanhã, sobre esse jogo contra o ABC pela Copa do Nordeste. O Juba não foi chamado para a seleção brasileira, a maioria dos cronistas esportivos estranharam muito, mas ele tem uma lesão no anterior da coxa, inclusive vai desfalcar o Bahia na próxima segunda-feira contra a equipe do Coxa, que eu falo Coxa, mas é o Curitiba. Bom, quer mais detalhes? A partir das 6h05, 18h05, na Excelsior da Bahia, 106.7. É a equipe de esportes que tem o comando de Walter Queiroz.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
A hora certa são 8h41. Muito obrigado a Raimundo Rui, que está junto a Walter Queiroz, logo mais às 18h, na Rádio Excelsior da Bahia 106.7, no programa Excelsior na Bola. E agora eu vou dar espaço aqui a Marquinhos Santiago para falar, Marquinhos. O que você achou, Marquinhos, da convocação de Neymar para a Copa do Mundo desse ano, Marquinhos Santiago?
É isso, eu achei positiva, porque o Neymar, ele é o maior artilheiro da seleção brasileira, superou até Pelé, né? E também o Ancelotti tirou dele da reta. Porque se o Brasil perder a Copa, porque não convocou o Neymar, né? E a porcentagem de Neymar em preferência nacional é acima de 60%. Então a convocação de Neymar eu achei positiva.
Pronto, tá aí também, então, os nossos dois reforços aqui, Raimundo Rui e Marquinhos Santiago, comentando aí a convocação da seleção brasileira, mas especialmente do menino Neymar, que nem mais tão menino assim, né, Carla Araújo?
Isso, e a apresentação dos jogadores acontece no próximo dia 27, na Granja Comarinha, em Teresópolis. Antes da estreia da Copa, o Brasil fará dois amistosos, contra o Panamá e Egito. A seleção estreia no Mundial no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Lembrando que a Copa do Mundo, esse ano, vai ser disputada em três países diferentes, né? Estados Unidos,
México e Canadá.
E Canadá, uma coisa bem diferente. Eu acho que, pelo menos, eu que não conheço nada de futebol, Neymar trouxe muita publicidade para essa convocação. Sim, e para a seleção brasileira.
Neymar é pop. Neymar é pop.
Ele é pop.
É, talvez a audiência da transmissão aí pelo mundo inteiro vai ser bem maior por conta dessa convocação. Marquinhos e Thiago, são 8h43, vamos ao Giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
Thank you. A Polícia Federal transferiu o banqueiro Daniel Vorcaro para uma cela comum na superintendência da corporação em Brasília, onde ele está preso preventivamente desde março. Vorcaro, como você sabe, é dono do Banco Master e estava até então em uma sala especial usada anteriormente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a mesma sala usada durante o período em que o ex-presidente esteve detido na Polícia Federal. A mudança foi autorizada pelo ministro do Supremo, André Mendonça, após pedido da própria Polícia Federal. Segundo as apurações, a corporação entendeu que não havia mais necessidade de manter o tratamento diferenciado concedido ao banqueiro durante a fase de elaboração da proposta de delação premiada apresentada por ele à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. Com a transferência, Daniel Vorcaro passa a seguir as mesmas regras aplicadas aos demais presos custodiados na unidade. As visitas de advogados também foram restringidas. Antes, os defensores tinham acesso praticamente livre ao banqueiro durante todo o dia. Agora, as visitas foram limitadas a 2 encontros diários de até 30 minutos cada. Vorcaro foi preso na Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e pagamentos de vantagens indevidas envolvendo o Banco Master. A proposta de colaboração premiada apresentada pela defesa ainda está sobre análise da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e do ministro André Mendonça. Nos bastidores da investigação, integrantes da Polícia Federal avaliam que o conteúdo entregue até então ficou abaixo do esperado.
A frase para isso da pessoa passar de banqueiro a preso é: o crime não compensa. O presidente Lula afirmou nesta segunda-feira que o Brasil pode se associar aos Estados Unidos na exploração de minerais críticos em terra do mar. A declaração foi feita em um evento no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais em Campinas. Lula disse que o Brasil ainda conhece apenas cerca de 30% do potencial mineral do próprio território e defendeu investimentos em ciência e tecnologia para acelerar o mapeamento dessa região. Presidente, o país está aberto a parcerias internacionais para explorar os minerais estratégicos usados em setores como tecnologia, inteligência artificial e indústria militar. Durante o discurso, Lula afirmou que não há preferência por nenhum país, mas reforçou que o Brasil não pretende abrir mão da soberania sobre os recursos naturais. O presidente citou diretamente a disputa comercial e geopolítica entre Estados Unidos e China e diz que espera uma aproximação futura entre Brasília e Washington nessa área. As declarações ocorreram na cerimônia de entrega de novas linhas de acelerador de partículas Sirius, uma das principais estruturas científicas da América Latina.
É, você ainda vai ouvir muito falar de terras raras, porque aí estão considerando o novo petróleo. O Brasil é o país mais rico no mundo, o segundo país mais rico no mundo inteiro, só perdendo aí para a China. Então, assim, realmente é uma questão de soberania nacional, porque é uma questão de riqueza, né, do território brasileiro. Você vê o território brasileiro que foi tão explorado pelos portugueses, né, que levaram praticamente todo o nosso ouro, mas aí a gente descobre essas terras que não são terras e raras que não são raras, nem tão terras e nem tão raras, Carla Araújo.
Isso, os minérios são extraídos da terra, né, mas não são raros. É, realmente, nós temos um depósito grande, especialmente na Bahia.
É raro no planeta, mas não é raro no Brasil. Porque aqui o que se planta e o que se cava, tudo dá. Muito por enquanto, vamos, Marquinhos Santiago, ao Giro Internacional.
Giro Internacional.
A convocação de Neymar para a Copa do Mundo dominou as manchetes da imprensa internacional ontem e virou um dos assuntos mais comentados no noticiário esportivo da Europa e da América do Sul. A presença do atacante do Santos na primeira lista de Carlo Ancelotti para um Mundial repercutiu principalmente pelo histórico recente de lesões e pelas dúvidas sobre a condição física do jogador. Na Espanha, o jornal Marca destacou que Ancelotti acabou com o debate no Brasil ao confirmar Neymar entre os 26 convocados. Já o AS classificou a decisão como uma bomba mundial. O mundo desportivo chamou a presença do camisa 10 de surpresa e ressaltou também os nomes de Vinícius Júnior e Rafinha na lista brasileira. Na França, o tradicional L'Équipe definiu a convocação como a última dança. Gostei. Não sei se é a última, viu? Porque ele tem um contrato até 2030. A última dança de Neymar em Copas do Mundo, em referências à possibilidade de o atacante disputar seu último Mundial aos 34 anos. Na Argentina, os jornais Olé tratou a presença do brasileiro como uma notícia bombástica. Veículos britânicos e americanos também destacaram o retorno do atacante após um longo período afastado por lesões. A agência Reuters lembrou que Neymar ficou fora de boa parte das eliminatórias por causa de problemas físicos no joelho e afirmou que Carlo Ancelotti justificou a convocação com base na recuperação clínica e no desempenho recente do jogador. O atacante vai disputar a quarta Copa do Mundo da carreira. Neymar já esteve nos Mundiais de 2014, 2018 e 2022 e segue como o maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 79 gols marcados.
Você vê que a convocação dele mobilizou não apenas a população brasileira, né? A seleção aí fazendo também destaque, né? Manchete na imprensa internacional.
Ele fez uma carreira de grande sucesso, né? Na Europa especialmente, e ele também na Europa é muito querido, né? Então, assim, eu acho que muito aí também, é claro, tem o talento, né, inequívoco dele, mas o carisma, né? Ele é jovem, ele é instagramável, ele tem filhas instagramáveis, ele tem, na verdade, muitos e muitos filhos e filhas conhecidos e não conhecidos.
Mulheres e ex-mulheres instagramáveis.
Então eu acho que é um fenômeno realmente midiático que une aí talento, mídia, enfim.
Isso sem falar de patrocínios, né?
Ah, sim.
Ele é garoto propaganda aí de muitas marcas.
Inclusive da marca esportiva que faz, né, os equipamentos da seleção brasileira, o que deve ter pesado bastante, né? Porque dinheiro sempre pesa, né, nesse tipo de coisa.
Então, assim, o futebol nós deixamos aí a leitura para quem sabe, como Raimundo Rui
e Marcos Santiago.
Mas, assim, a gente sabe que existem outros componentes também, né, levados em conta.
Vou puxar aqui a sardinha para meu pai, Antônio Pastore, que também, se estivesse aqui conosco, já daria o seu pitaco. Não sei qual é a opinião dele sobre Neymar.
Tem que procurar saber.
Vou procurar saber, vou mandar ele gravar um comentário. Eu vou mandar, viu? Vou mandar, porque é meu pai, eu vou mandar. Então, então um abraço, inclusive, um beijo para meu pai, que sempre está nos prestigiando aqui.
Um ataque a tiros em um centro islâmico em San Diego, na Califórnia, deixou pelo menos 5 mortos ontem nos Estados Unidos. Entre as vítimas estão 3 homens que estavam na área externa da mesquita e os 2 suspeitos do ataque, identificados pela polícia como 2 adolescentes. O caso é investigado pelo FBI como um possível crime de ódio. O atentado aconteceu no centro islâmico, considerado a maior mesquita da região. Segundo a polícia, um dos mortos era segurança do centro religioso e teria tentado impedir a entrada dos atiradores. Crianças que participavam de atividades em uma escola ligada à mesquita foram retiradas em segurança e não ficaram feridas. Os 2 suspeitos foram encontrados mortos dentro do carro nas proximidades do centro islâmico. A principal hipótese investigada é de suicídio após o ataque. A polícia informou que encontrou possíveis mensagens islamofóbicas no veículo e uma das armas usadas na ação. Cerca de 100 agentes participaram da operação, que mobilizou equipes táticas e levou ao isolamento completo da região.
O ataque aconteceu poucos dias antes do início das celebrações do Eid al-Adhar, uma das principais datas do calendário islâmico. Se não for assim a pronúncia, me perdoe todo mundo que faz realmente, celebra aí essa data no calendário islâmico.
A polícia da Alemanha matou a tiros um tigre que estava solto nas ruas de uma cidade que eu não vou me arriscar a falar o nome, perto de outra cidade que também eu não vou me arriscar a falar o nome, no leste da Alemanha. O que interessa é que é no leste da Alemanha. O animal escapou de uma propriedade particular onde era mantido ilegalmente e chegou a circular por áreas residenciais, provocando alerta entre moradores e autoridades. Você imagina o desespero de você saber que um tigre está à solta. Vídeos gravados por moradores mostram o tigre correndo por uma rua e passando